Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Você que já aguarda o programa começar, vamos aos destaques de hoje com o nosso colega de bancada, Jalber Pereira. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa com informações policiais. É que prefeito é acusado de matar um PM no interior do estado.
E o Maranhão reforça o aparato policial para a solução de crimes com inauguração de novas delegacias especializadas e tem anúncios também de combate às organizações criminosas.
Municípios do estado do Maranhão aguardam receber recursos milionários do Fundef.
E prefeitura desmente notícia falsa sobre mina de ouro encontrada no meio da rua.
E olha só, pesquisadores encontram peixe invasor em parque marinho no estado. Espécie venenosa ameaça corais e também não tem predadores.
Nós teremos também as notícias de Brasília e as notícias do Rio de Janeiro. O repórter Nildo Costa fala pra gente sobre a reunião dos BRICS. Representa aí 30% da economia global e também cerca de 40% da população mundial. Estão reunidos no Brasil.
Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta segunda-feira, início de semana. Hoje já são 7 do mês de julho do ano de 2025 e mais uma vez quero contar com o carinho da sua teleaudiência.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Agenda. Esse é o programa Central Manhã, estabelecendo essa relação de proximidade com você, querendo que você participe também, dizendo o que está acontecendo na sua rua, na sua comunidade, aí na sua cidade. Tem um telefone que fica na sua tela, é o 98187-9376, 98187-9376. Esse é um WhatsApp e você pode mandar o seu áudio, seu vídeo, seu texto, né, dizendo o que acontece na sua cidade, para que a gente seja um repórter, né, da sua comunidade, mandando as informações aqui para o nosso programa. Ele tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, chamando a atenção para você que sente moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo de se divertir. Isso acontece porque a nossa alimentação não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa e por causa disso nós sofremos com carência nutricional. Mas você pode acabar de vez por todas, de uma vez por todas, com esse problema, com essa deficiência, com o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, que supre as deficiências do organismo, aumenta a nossa imunidade e previne diversos tipos de doença. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. O Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não faz mal para nada, e você pode... usado pelo adolescente, pelo idoso, inclusive por diabético. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e se não encontrar, ligue direto para a Alifarma. O telefone está na sua tela, é o 989-8606-3142. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã e você vai ganhar o desconto de 20% e ainda vão entregar gratuitamente na sua residência, sem taxa adicional. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E a gente começa o programa trazendo essa informação que chocou a todos, né? Porque se trata do envolvimento de uma autoridade como suspeita, o prefeito do município de Igarapé Grande, João Vitor Xavier, que é sobrinho do ex-presidente da FAMEN, o Erlânio Xavier, acabou se desentendendo com o policial e a suspeita agora de ter o matado a tiros. Quem tem as informações direto da região é o nosso correspondente, o nosso colaborador, Clerton Souza, direto de Pedreiros. Bom dia, Clerton.
Bom dia, Humberto Fernandes, e a todos que acompanham a Central de Notícias Brasil. Clerton Souza, ao vivo de Pedreiras, no Maranhão, para trazer para você uma notícia nada boa. Por volta de 10h30 de domingo, ontem, dia 6, o policial Tiago dos Santos, conhecido como Dos Santos, e o prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier, se desentenderam em uma das saídas do Parque Maratá, local do evento. O policial estava fora de serviço. Durante o desentendimento, ambos teriam sacado armas e houve disparos. O policial foi atingido por vários tiros, cerca de 5 tiros. O policial foi socorrido inicialmente por uma ambulância da prefeitura para o Hospital Municipal de Trizela do Vale e em seguida transferido para o Hospital Geral de Peritoró. No centro cirúrgico do Hospital Geral de Peritoró, Dos Santos passou por cirurgia de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, por volta das 23h40, ele não resistiu, faleceu no centro cirúrgico ainda. Mas, de acordo com outras informações de médicos do plantão, ele já chegou sem vida ao Hospital Geral de Peritoró. A posição da família do prefeito de Igarapé Grande. Familiares do prefeito informaram aos blogs e portais de notícias da região que ele teria agido em legítima defesa. Esclarecem que João Vitor Xavier não consome bebida alcoólica. Eles acreditam que o prefeito de 26 anos deve se apresentar às autoridades a qualquer momento e pedem calma à polícia e à sociedade até a conclusão das investigações. A posição do 19º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com as primeiras informações colhidas no local, apontam que a discussão se iniciou por conta do veículo do prefeito se movimentar com luz alta. O soldado Dos Santos não sacou a arma e que nenhum projétil da arma do PM foi disparado e que a cena não se coaduna com o autodefesa, ou seja, que o policial não teve tempo de se defender. De acordo com as investigações já em andamento, o caso está sob responsabilidade da 14ª Delegacia Regional de Pedreiras, que já iniciou as diligências para apurar as circunstâncias do crime. E a situação atual é que o prefeito João Vitor Xavier segue com o paradeiro desconhecido. As polícias civil e militar continuam em diligência na região. O PM Dos Santos deixa a esposa, 2 filhos e uma legião de amigos consternados. A gente volta com mais informações amanhã no Jornal da Manhã aqui na Central de Notícias Brasil. Clerton Souza, de Pedreiras, região metropolitana central do Maranhão, para a CNB.
Muito obrigado, repórter Clerton Souza. Parabéns pelo trabalho aí na região, pela parceria também com a Central de Notícias Brasil, ouvindo todos os lados da notícia, né, com essa informação lamentável, desastrosa, né, por parte do prefeito. O que pode, a gente chama atenção, Jovem Pereira, o que pode provocar, por exemplo, uma luz alta, apenas por uma luz alta, os conflitos no trânsito se agravando, chegando às vias de fato, chegando à morte de pessoas, o assassinato de pessoas, simplesmente por os desentendimentos que acontecem no trânsito. Isso demonstra aí que o prefeito não teve o equilíbrio suficiente para lidar com a situação e acaba se incriminando. Agora, as polícias iniciam as investigações com a comprovação realmente dos fatos, daquilo que aconteceu, e leva, portanto, a uma possível condenação do prefeito.
Bom dia, Humberto Fernandes, e a todos.
De um jovem policial, né? Você percebeu aí nas imagens que se trata de um jovem policial que poderia estar simplesmente cumprindo o seu dever, a sua obrigação.
O fato é, Humberto, que mesmo ele não estando fardado, mas o policial, ele é policial em qualquer momento. Estando fardado ou a paisana, de qualquer forma, é um policial e que pode tentar evitar qualquer situação em caso de alguém que esteja ultrapassando a lei. A Constituição mesmo diz que ninguém está acima das leis. Agora, o que chama a atenção é o que é que o prefeito estaria fazendo armado. O prefeito, quem é para estar armado, não é o prefeito, é o policial. Você até lembra, teve um caso também do prefeito, que teve até conosco aqui, o César alguma coisa, que é prefeito de Cachoeira Grande, que ele foi pego com uma arma e deu a maior confusão. Enfim, o prefeito mesmo, ele sendo a autoridade máxima do município, mas não é para ele andar armado, a não ser que tenha porte de arma, mas mesmo assim tem que ter equilíbrio e também moderação para que possa usá-la. Que seja realmente tudo investigado, os fatos, tudo direitinho, que seja...
Com isenção,
Exatamente, que seja punido com isenção. Não é pelo fato de ter, de ser prefeito, que tenha algum tipo de regalia, a Constituição não prevê isso, porque já imaginou se isso serve de mau exemplo para as outras pessoas? Tem que ter realmente uma apuração totalmente parcial, uma investigação afinco que possa realmente ser punido. Pelo que deu para observar na nota, a família já considera, já informa que realmente teve essa discussão e que ele foi o atirador. Agora, claro, a polícia vai levantar todas as causas.
Nós vamos agora chamar o repórter Carlos Roger, que tem outras informações policiais. Bom dia, Carlos Roger.
Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e todos que estão no Central Manhã desta segunda-feira. Segundou e a gente já está aqui trazendo informações. Infelizmente, começamos com essa, né, trágica, que aconteceu no interior do estado do Maranhão. Parabéns ao Clerton pelas informações detalhadas. Mas aqui na região da Grande Ilha, a gente ainda costuma com a região metropolitana, só que a região metropolitana abrange tantos municípios que agora é Grande Ilha. Na Grande Ilha de São Luís, infelizmente, também nós tivemos registros de crimes contra a pessoa, de homicídios. Um deles aconteceu na tarde de ontem, no bairro da Liberdade, a maior comunidade quilombola da América do Sul, onde em São Luís 5 homens entraram na residência de um homem chamado de Val, conhecido como Vandenilson. Lá eles renderam toda a família do Vandenilson, trancaram a família em um quarto e executaram o Vandenilson na sala, no sofá. O Vandenilson já é conhecido ali naquela região do bairro da Liberdade, a polícia está apurando para saber se ele tinha participação em alguma atividade criminosa, mas ele era muito conhecido pelos moradores lá daquela região, e o crime aconteceu com requintes de crueldade, foi uma execução mesmo, vários tiros foram disparados contra o Vandenilson. Enquanto isso, a polícia conseguiu apreender droga na Avenida dos Franceses, em uma operação chamada de Operação Saturação, que já vem acontecendo desde 2024, continuou agora em 2025 devido ao sucesso do ano passado, e na noite de sábado, um homem de 19 anos foi apreendido, foi preso pelo primeiro batalhão de moto para patrulhamento, com ele uma grande quantidade de droga. Nós tivemos na noite de ontem um homicídio em um bar famoso, ali na região do bairro de São Cristóvão, na capital maranhense, na cidade de São Luís, o Bar da Lata. Ali um jovem que ainda não foi identificado, ele foi morto ainda sentado na cadeira. Estava sentado na cadeira, dois homens chegaram e executaram esse rapaz. Aí a gente está falando em tantos homicídios, né, na Grande São Luís, homicídios no interior do estado envolvendo autoridades, né, uma autoridade policial, uma autoridade da área política, e a gente pergunta, né, e o estado, né, o que que tem feito? Então a gente também tem que trazer as informações sobre o combate à criminalidade. Nós tivemos aí um São João, considerado o maior São João do mundo, alguns arraiais encerraram as suas atividades ontem, pessoas foram presas com aquelas câmeras lá a câmera de reconhecimento facial. A Operação São João mostra que as ocorrências que aconteceram foram muito pequenas, perto da grandiosidade da festa que ainda acontece. Estamos esperando o balanço lá do Lava Boi, que aconteceu na cidade de Ribamar. O companheiro Jonas Mendes, com certeza, vai trazer detalhes sobre isso. E o governador Carlos Brandão, no Palácio dos Leões, ele fez um grande anúncio, que a gente considera, a gente como repórter, principalmente da área policial e investigativa, um passo muito largo dado pela Secretaria de Segurança Pública, pelo governo do Estado, que é a criação de 3 novas delegacias de homicídio, delegacias que irão combater especificamente o crime de homicídio, 3 novas.
Lógico, como a...
Pois não.
Como a rede está chamando aqui, eu vou lhe pedir permissão para a gente ir a um rápido intervalo. Claro. E depois do intervalo, claro, você já volta com a gente e tá a bom. Gente traz a matéria mostrando a solenidade em que foram ali inauguradas, né? Por exemplo, entregues às 3 delegacias.
E delegados empossados.
Isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Vamos dando sequência ao nosso programa. Temos ainda muitas pautas para serem discutidas. Carlos Roger permanece conosco. Eu só dar essa notícia aqui para desmentir uma notícia falsa. É que a Prefeitura de Alto Alegre do Maranhão divulgou uma nota oficial para desmentir uma notícia que circulou nas redes sociais nos últimos dias, dando conta de que moradores teriam encontrado ouro em uma das ruas da cidade. Esse caso se refere a um vídeo que circula na internet, em que vários homens estavam cavando um buraco na cidade e tinha um homem próximo e fez um comentário. Vamos conferir o vídeo.
Rabaiador não. Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Eles descobriram ouro no meio da rua. Vocês estão vendo aí, ó. Tem gente aí. Que já acharam ouro aqui. Já, ó. Acharam ouro, outra gente aí.
Rabaiador não.
Acharam ouro aí, ó. Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Eles descobriram ouro no meio da rua.
Olha, trata-se apenas de uma brincadeira do narrador, né, do cidadão que estava fazendo o vídeo. Na verdade, a prefeitura informou que se trata apenas de um buraco para conter um vazamento da rede de água. E aí, esse morador brincou durante o vídeo, dizendo que tinha sido encontrado ouro. E esse vídeo acabou circulando nas redes sociais e atraindo muitos curiosos, inclusive pessoas que estavam vindo de fora já tentando vir ajudar a cavar o buraco para encontrar ouro lá em Alto Alegre do Maranhão. A prefeitura afirma que é uma mentira, que lá não tem ouro.
Seria a Serra Pelada Maranhense, Humberto.
O repórter Carlos Rocha, você está conosco ainda?
Eu estou e fiquei um pouco triste agora, porque eu já estava com todo o meu equipamento, meu capacete, a minha picareta, os meus baldes, tudo para descer para a cidade lá para garimpar, rapaz. Isso aí quer dizer que é fake news, é?
Pois é, vai ter que continuar trabalhando, ralando duro na Central de Notícias para poder levar o pão para casa, né?
Tá certo, então.
Para as criancinhas. Mas nós
pra você
agora...
ver como é que é importante apurar, né, as informações antes de divulgá-las. É importante a gente apurar, porque na internet, isso, o pessoal brinca muito. brinca ter muito.
Muita vamos voltar então. Na hora de dar uma notícia, que ela pode ter consequências.
Mas isso, então fique ligado agora na central de notícias, que aqui a gente apura. Vamos voltar para aquele assunto, né, Humberto?
Isso, vamos agora. Olha, no primeiro bloco nós tivemos diversas notícias de crime, e aí você chamou a matéria que foi feita lá no Palácio dos Leões sobre a entrega de posse de novos delegados. E a entrega de mais três delegacias. Vamos conferir três com delegacias. O repórter Carlos Rois.
Vamos lá. Com o Jalda Pereira.
Com o objetivo de reduzir os crimes contra a vida no Estado, o governo do Maranhão implantou três novas delegacias de homicídio e proteção à pessoa, DHPP. A Ceilândia, Santa Inês e Pinheiro foram as cidades beneficiadas. O prefeito de Ceilândia, Benjamin Oliveira, agradeceu a iniciativa, que, segundo ele, será de suma importância para seus munícipes.
Com certeza, esse investimento ali em Açailândia, como os outros dois municípios, Pinheiros e também Santa Inês, representa mais segurança para os municípios, mais liberdade para a população. Eu tenho certeza que a segurança pública faz com que as pessoas se sintam livres, se sinto encorajada de ir para a rua, andar, sem ter ali um segurança do lado, ter um carro blindado. E o governador está investindo maciçamente na segurança pública, com investimento não só na delegacia de homicídio, que foi um grande avanço na nossa cidade, mas também ali com equipamentos ali de informática, com carro, com munições, com armamentos e mais pessoas, como vão ter um delegado ali específico para a delegacia de homicídio. Eu tenho certeza que esse é o caminho para ter uma cidade com melhor qualidade de vida.
Com a experiência de já ter comandado a Delegacia Regional de Pinheiro, a delegada Maria Clara Monteiro foi nomeada para a DHPP da mesma cidade e diz estar preparada para essa nova missão.
Pois bem, nós já estamos à frente da instituição Polícia Civil do Estado do Maranhão há quase 4 anos. Até então, junto ao primeiro distrito de Pinheiro. Então, nós já temos uma experiência, especialmente em combate a facções criminosas que atuam até então ali na região. Né? Conhecemos bem a questão da localização dos grupos que atuam, a forma de atuação, os crimes predominantes ali. Então, a gente já leva uma gama de conhecimento bem contundente que nos ajuda a especializar cada vez mais o combate a crimes dolosos contra a vida.
Também foram empossados Wagner Vieira para a DHPP de Santa Inês e Francisco Rodrigues da Silva para a de Açailândia. Durante a cerimônia realizada no Palácio dos Leões, nessa sexta-feira, o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, falou de mais uma ação positiva do governo do Estado para o segmento da segurança pública.
E nós seguimos com as orientações do nosso governador, as diretrizes do nosso governador Carlos Brandão, que tem compromisso com a segurança pública, e a sociedade ela pode ter certeza que a segurança pública no Estado do Maranhão ela é tratada de forma séria. Nossas instituições são compromissadas em trabalhar diuturnamente contra o crime, contra os criminosos. Nós temos esta missão, que é fortalecida pelos investimentos feitos pelo nosso governador e pelo compromisso de nossos policiais. Trabalhar para combater o crime e proporcionar maior segurança à sociedade maranhense.
Agora, o Maranhão passou a contar com 11 delegacias especializadas para investigar e dar celeridade à elucidação de crimes dessa natureza. Após anunciar concurso público para todos os segmentos das forças de segurança, o governador Carlos Brandão disse que o Estado hoje conta com índices bem diferentes do que ele encontrou no início da sua gestão.
Isso foi graças a muitos investimentos. É só para vocês terem ideia, quando eu assumi o governo, chamei todos os policiais que estavam aprovados no concurso. Se não bastasse isso, a gente pediu a autorização da Assembleia para quebra da cláusula de barreira para chamar mais delegados, mais escrivães, mais investigadores, enfim, para que a gente pudesse melhor aparelhar. Enfim, não para, o investimento na segurança não para, porque nós temos um adversário, e o adversário nosso não é a população, são as facções. E essa guerra a gente está vencendo.
Durante a solenidade, também foram entregues 11 viaturas e computadores para todas as DHPPs do Estado. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Muito obrigado, repórter Jauber Pereira, não é, o Carlos Rocha?
Eu conheço.
Olha, é importante, olha só, o Jauber Pereira, ele esteve presente na solenidade, viu, Humberto? Mas eu faço questão de fazer um destaque, porque a gente gosta muito de trabalhar com números.
É a sua área,
que a população,
né?
Para que a população entenda melhor. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando essa gestão, a gestão do Carlos Brandão assumiu o governo do Estado, foi feito um levantamento em 2022, dados do Centro de Liderança Pública, o CLP, que utiliza aí vários indicadores que avaliam as gestões públicas em todo o Brasil. E o Maranhão apareceu na 14ª posição no quesito segurança. Em 2023, um ano depois deste resultado aí, que não era muito bom para o Estado do Maranhão, 14ª posição, o Maranhão já caiu para a 7ª, quando se fala em qualidade no combate ao crime. O Estado do Maranhão pulou de 14º para a 7ª colocação, figurando entre as 10 principais avaliações no país. Então, esses números são consideráveis, você não acha, Humberto?
O Jauber Pereira, que também acompanha esses números de perto, tem outras informações, né, Jauber? Nós tínhamos um concurso público em que nem todos que tinham sido aprovados tinham sido chamados, isso?
Foi, Humberto, foi na gestão passada, ainda do Flávio Dino. Lembrando que o Brandão ainda não fez nenhum concurso para as forças de segurança. Quando ele entrou, ele acabou chamando todos aqueles que estavam na fila de espera para ter seu emprego, sua estabilidade, onde chegou um limite de que não pôde mais ser chamado os excedentes do concurso, por alguns motivos. Então, o que foi feito? O Poder Executivo, comandado pelo governador, mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que é o chamado projeto de quebra de barreira. O que é que isso significa? Para poder chamar esses excedentes, após o concurso, tem aqueles que são chamados direto e aqueles que entram no cadastro de reserva. Esses que estão fora do cadastro de reserva, a Assembleia Legislativa, com a maioria dos votos, tem que permitir que a chamada cláusula de barreira. Isso foi feito, inclusive com a assinatura de praticamente todos os deputados estaduais. Então, a partir desse momento, todos foram chamados e agora não tem mais como chamar.
Esses que foram chamados, todos já estão nomeados.
Exatamente, nomeados. Os últimos, inclusive, tivemos um evento recentemente, onde foram chamados 40 delegados, 40 profissionais, entre delegados, escrivães e também investigadores. Então, além disso, como não pode mais ser chamados, o Brandão disse que fará um concurso público para todos os segmentos da segurança. Não disse a data, porque, claro, tem todo um trâmite, tem que também escolher a banca examinadora, a quem vai fazer o concurso, mas o fato é que ele garantiu que nos próximos meses o Maranhão terá o maior concurso para a segurança pública de toda a sua história. Então vamos aguardar. Também no momento foi falado sobre aquele projeto das delegacias. Você lembra que até pouco tempo uma das grandes reivindicações dos policiais, principalmente dos delegados, era quanto ao local de trabalho. O Brandão disse que são 146 delegacias que estão sendo revitalizadas, reestruturadas e equipadas. Dessas 146, 50 já foram entregues e tem 40, segundo ele, para serem entregues nos próximos meses. Então, é uma reestruturação do aparato policial do Estado do Maranhão. Como o Carlos Jorge falou, foi falado também nessa questão do ranking, onde o Maranhão saiu da 14ª para a 7ª colocação. Outro dado: o Maranhão hoje, segundo o governador, tem hoje o segundo maior aparato policial do Nordeste e também em questão de elucidações de crimes. Lembrando, Humberto, que essas delegacias que foram entregues são as DHPPs, como falou o Carlos Jorge, são específicas para investigar crime contra a vida. Tem a delegacia que investiga tudo e tem as específicas. As DHPP, que significa Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, são voltadas exclusivamente para investigar crimes contra a vida, que é o homicídio, enfim, cada delegado dentro da Polícia Civil tem suas especificidades, como tem a DHPP, tem a Delegacia de Feminicídio e muitas outras. Então, foi um anúncio realmente que chamou a atenção de todos.
Lembrando que a gente hoje conta com delegacias que antes era apenas um sonho, como a delegacia especializada em combate a crimes na internet, por exemplo, que está ligada lá à Superintendência de Investigação Criminal.
É esses dias, salvo engano, eu não sei se eu tenho, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que eu li em algum lugar que está sendo criada também uma delegacia de feminicídio em Barra do Corda, salvo engano.
Exatamente, não, é verdade, é fato. Você está bem informado. Delegacia de Feminicídio em Barra do Corda, a delegada especializada, a delegada responsável pelas delegacias de feminicídio é a delegada Wanda Moura, a delegada Kazumi Tanaka é responsável pelas delegacias especializadas da mulher, enfim, está crescendo. E Humberto Fernandes, você lembra quando a gente... Para finalizar aqui, você lembra, Humberto Fernandes, quando nós estivemos acompanhando a entrega da primeira etapa da Avenida Litoran, da Avenida Metropolitana, ali que compreende ali a área da que liga ali a Guajajara até o São Raimundo, quando o governador Carlos Brandão falou lá no microfone para todo mundo ouvir, ele disse: olha, me perguntaram como é que vai ficar a questão aqui da ação dos criminosos, de facções aqui na área do São Raimundo. Eu quero dizer que quem manda aqui não é facção, quem manda aqui é o Estado. Palavras do governador Carlos Brandão.
Pois é, com ele tem reforçado isso em todas as reuniões com a segurança pública do Estado do Maranhão, ali com a cúpula. Perfeito. Da segurança pública. Só, olha, quem tem que mandar na segurança pública do Estado do Maranhão é a Secretaria de Segurança Pública, é o Estado que tem que mandar, não é criminoso. E aí, essas delegacias servem para investigar, para poder prender, tirar de circulação todos aqueles que se dizem lideranças de criminosos, de crime, de facções criminosas, de todas as organizações criminosas do Estado. Aqui não vai se perder. A gente tem informação de que em outras regiões do país, Tereza Cristina esteve recentemente no estado do Ceará, e há ali uma preocupação muito grande com o crescimento do turismo, claro, porque nós temos uma das regiões mais belas do nosso planeta, né? Aqui no Brasil, o nosso litoral é extenso, atrai muitos turistas, pessoas tanto do turismo interno como externo, mas há uma preocupação muito grande com a atuação das organizações criminosas. Aqui no estado do Maranhão, há essa determinação para que eles não se prolifere e que não mande mais do que o Estado. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem outras informações aqui no nosso programa. Dá para chamar mais uma, rapidinho? Não, tá. Obrigado, então, Carlos. Você tem mais alguma informação?
Não, só para finalizar, é o Maranhão decretando guerra contra o crime organizado. Central de Notícias Brasil de São Luís. Carlos Jorge, eu volto amanhã, se Deus permitir.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, nós temos outras informações. Queremos dar um giro por Brasília também. Queremos saber as notícias de como estão acontecendo as reuniões dos líderes mundiais que estão aqui, né, que fazem parte da cúpula dos BRICS.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão no plenário da casa, os deputados analisaram um recurso apresentado pelo deputado Osmar Filho, que busca reverter o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto que cria a Patrulha Digital Infantil. A proposta prevê a criação de um núcleo especializado no combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Agora, o projeto segue novamente para análise nas comissões temáticas da casa. Ainda durante a sessão, o deputado Enes Ferreira também usou a tribuna para anunciar que solicitou ao governador Carlos Brandão a instalação de um restaurante popular no bairro de Fátima, em São Luís. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Porque é um programa período muito importante. A gente pode até tentar checar com a presidente do órgão, a Karen Barros. Inclusive estive com ela em um evento onde estava o deputado Eduardo Júnior, estava toda a cúpula e vários deputados, e ela também estava presente, que foi a inauguração do último. O último inaugurado foi no bairro de São Francisco, na capital maranhense. Então a gente acredita que deve ser ampliado pela importância.
Há uma expectativa muito grande agora por parte dos municípios de receberem uma grande quantidade, um grande volume de recursos do Fundef. Sobre esse assunto, o Edivaldo Oliveira, foi isso? O Elivaldo, né? Elivaldo Ramos. Esteve conversando com o presidente da FETRAN e com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão.
Municípios maranhenses se preparam para receber recursos milionários do Fundef. Sindicatos, professores e prefeitos se mobilizam em todo o Maranhão diante da chegada dos precatórios que prometem movimentar a educação e os cofres públicos municipais. A FETRAN, Federação dos Servidores Públicos Municipais do Maranhão, incluiu na pauta de sua plenária realizada neste fim de semana o tema dos precatórios do Fundef, além de outros assuntos relevantes para o serviço público. O presidente da entidade destacou que essas discussões estão no centro do debate sobre a valorização dos servidores municipais.
Exatamente, nós estivemos realizando, portanto, nesses dois dias, 4 e 5 de julho, a 8ª plenária estadual da FETRAN. Essa plenária discutiu assuntos importantes para o serviço público de maneira geral, valorização dos trabalhadores e serviço público de qualidade na ponta, fazendo com que naturalmente a gente tenha um serviço que alcance toda a nossa população de maneira geral. Para isso nós falamos de saúde, nós temos um novo cofinanciamento da saúde. Esse novo cofinanciamento traz aí, por exemplo, 6 componentes nesse novo sistema de financiamento da saúde, e a gente falou um pouco sobre isso dentro dessa nossa plenária. Falamos também a respeito de PASEP, que é o PASEP, é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, né? E esse programa é importante para esses servidores públicos municipais, que foi aqui abordado. Falamos também de previdência, que é o famoso INSS, e tem município que tem a sua previdência própria, que são os fundos de aposentadoria. Nós tratamos sobre isso, porque nós temos uma grande demanda no estado do Maranhão, e além estado, que é justamente o desconto do contra-cheque do servidor e, na maioria das vezes, o não repasse correto à Previdência. O repasse é menor, ou às vezes nem formado é esse trabalhador, e aqui nós discutimos com o nosso corpo jurídico, nós discutimos com outros palestrantes essa temática, na ideia que a gente possa estar naturalmente tratando da vida do servidor, e quando ele vier necessitar, portanto, aí da Previdência, ele tem o seu direito assegurado. E tantos outros assuntos que nós discutimos nesses dois dias reunidos aqui em São Luís.
O vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, um dos palestrantes convidados, afirmou que os recursos dos precatórios devem ter impacto positivo na economia dos municípios.
Então nós enxergamos que esses precatórios do Fundef, tanto da rede estadual, que eu tive a alegria de receber como secretário de Educação, repassar aos professores, e tem a parte também dos investimentos do Estado, eu quero que isso se transforme também em políticas nas cidades. E por isso nós já ajudamos cerca de 39 cidades a receberem seus precatórios ou realizarem acordos. Já tem 14 que já estão evoluindo nesse mesmo sentido. E esse dinheiro vai servir para quê? Para melhorar a vida das pessoas, porque vai ser revertido para investimentos, compra de ônibus, reforma de escolas, climatização, compra de carteiras escolares, tablets, computador, tudo que vocês puderem imaginar, e o restante para os professores e professoras que têm direito a esse recurso e que vão usar esse dinheiro onde? Nas suas economias, na sua cidade, é no comércio, é no material de construção, é para comprar uma moto, é para melhorar a sua casa, fazendo com que gere emprego e renda, oportunidade.
Qual é a orientação, o procedimento, a parte procedimental para os sindicatos, para as pessoas que têm direito a esse precatório aí, seguir lá no município?
Formalmente, o que é que eu oriento? Em primeiro lugar, realizar uma grande assembleia geral, formal, extraordinária ou ordinária, sair com uma ata concreta dizendo: prefeito, Câmara de Vereadores, nós concordamos em fazer um acordo no precatório do Fundef. Por que isso? Porque mesmo que a categoria abra mão de 10, 20%, recebe mais rápido esse recurso. E esse recurso chega mais rápido para o município para também investir nas escolas. E aí, depois dessa ata, forma uma comissão com a prefeitura, com a Secretaria de Administração, quem faz o pagamento é a Secretaria Municipal de Educação, porque tem que ser feita uma lei municipal, tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que fazer essa comissão um edital de chamamento para que cada professor e professora mostre quanto tempo trabalhou, até para ser calculada a cota parte de cada educador, de cada educadora. Aí tem que lançar um sistema para poder fazer essa conferência de documentos, lembrando que a gente está falando de um período de 98 a 2006. Então, às vezes, pode faltar um diário oficial, pode faltar um contra-cheque, isso precisa ser resolvido com antecedência. Isso sem falar dos herdeiros, né, que ainda vão ter que ir atrás dos alvarás. Então, vejo que não é só ficar esperando o dia que vai cair o precatório do Fundef. Nós temos uma série de medidas legais, burocráticas e fundamentais necessárias, que sem isso não recebe dinheiro, que podem ser antecipadas. E tem que fazer isso em conjunto. Obrigatoriamente, o sindicato tem que participar, a prefeitura, através das secretarias municipais competentes.
O evento, que contou com a presença de sindicalistas de mais de 40 municípios do Maranhão, aconteceu no auditório da FETAEMA, no município de São José de Ribamar, na Grande Ilha de São Luís.
Rodo Ramos, grande abraço, grande parceiro, competentíssimo, né? Escritor também, né? Elivaldo Ramos. Aproveitamos para mandar um abraço para todos que nos acompanham na cidade de Tutóia através da Rádio Liderança, da Independência Liderança FM, comandado pelo nosso amigo Vitor Almeida. Mas nós vamos trazer o outro repórter, que eu confundi os nomes aqui no início, que é o Edivaldo Oliveira. Edivaldo Oliveira conversou com o secretário Luiz Henrique, avaliando aí o resultado na geração de empregos formais no Maranhão.
O Maranhão continua apresentando saldo positivo em geração de empregos com carteira assinada. Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostra a criação de 3.560 novos empregos formais no Estado. O secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula, avalia o resultado.
Esses resultados, eles retratam muito o que é hoje o estado do Maranhão. Um estado que se abriu para as oportunidades de investimentos, um estado que trouxe investimentos nacionais e internacionais. Um exemplo de investimento nacional é a Impasa, ali em Balsas, que tem um valor significativo hoje, não só na equação industrial, mas na infraestrutura também. Por exemplo, a construção civil é um dos elementos que a Impasa levantou. Também de investimentos internacionais, como o que está acontecendo lá em Graçaranha, com a instalação da primeira linha de transmissão de energia 100% limpa, que é um investimento da Grid State, né? E que é uma estatal chinesa, uma empresa da China, que é líder nesse tipo de tecnologia, de energia 100% limpa. Energia eólica, energia solar, a energia hidráulica sem impactos ambientais. Portanto, esses resultados do Maranhão, eles são subsequentes. No Maranhão, não conhece esse ano nenhum resultado negativo na relação admissão e demissão. Sempre são resultados positivos. Nós estamos fechando maio, que é esse resultado que saiu do CAGED, porque o CAGED sai 30 dias depois do mês consolidado, e saiu agora dia 30, os resultados do que foi constituído no mês de maio. A soma dos nossos resultados no ano todo, de janeiro a maio, é o dobro do que tínhamos no ano passado. E também já consolidamos hoje 11.445 novos postos de trabalho no estado do Maranhão.
No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025, o estado já registra 11.445 novos postos formais de trabalho. Para efeito de comparação, ao longo de todo o ano de 2024, o Maranhão criou 16.297 vagas com carteira assinada. Da Central de Notícias Brasil, Edivaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edivaldo Oliveira, pelas informações. Isso é resultado, claro, da atração de investimentos e da mobilização que está sendo feita em todo o estado do Maranhão para facilitar a vida de quem produz, incentivar os pequenos produtores, despertar o interesse pelo micro, pequeno e grande negócio. O trabalho desenvolvido também pela Federação das Indústrias, pelo SEBRAE, que faz um papel fundamental, levando orientação para todos aqueles que querem empreender. E aí, cada negócio que se abre vai gerando mais emprego, vai gerando mais renda, vai produzindo cada vez mais aqui para o estado do Maranhão para melhorar a nossa economia. Temos ainda muito que caminhar, mas acho que estamos no caminho certo.
Estamos apresentando Central Manhã.
O futuro sustentável do Maranhão se constrói hoje com coragem, visão estratégica e compromisso. Na Semana de Ação Climática em Londres, o Maranhão garantiu US$100 milhões do Fundo Silvânia, da Mercuria Energy Group. Recursos que vão restaurar florestas, regularizar terras e combater queimadas que ameaçam nossos biomas. Um reforço essencial para programas como Floresta Viva, Paz no Campo e Maranhão Sem Queimadas, iniciativas do atual governo que ganharam repercussão internacional. É planejamento sério, execução eficiente e credibilidade consolidada. Luta diária por um Maranhão mais respeitado e melhor para todos. Você já sabia que a renda domiciliar per capita subiu mais de 20% em 3 anos, 4 pontos acima da média nacional. Agora saiba, a indústria maranhense cresceu quase 14% em 1 ano. De menos de 40 mil empregados em 2022, saltamos para quase 50 mil em 2023, alta de mais de 26%. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agora, rapidamente, trazendo aqui algumas informações. Está acontecendo no Rio de Janeiro a reunião dos BRICS, da cúpula dos BRICS. São as maiores economias, são as grandes economias, representantes do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Em 2024 se associaram a esse grupo também dos BRICS, o Egito, Emirados Árabes, a Arábia Saudita, a Etiópia, o Irã, e nesse ano houve adesão também da Indonésia. Há ainda países parceiros como Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Nigéria. Só trazendo aqui, ao contrário da União Europeia e do Mercosul, os BRICS não é um bloco comercial. Ele surgiu aí como uma aliança voltada para o desenvolvimento econômico e a cooperação política entre os países do chamado Sul Global. Juntos, esses países, é importante a gente ver aqui, esses países todos juntos, eles representam mais de 30% da economia global, da economia mundial, para você ter a ideia da importância desse evento, desse encontro que está sendo realizado aqui no Brasil, presidido agora pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o anfitrião que está recebendo. Ele representa também 24% de todo o comércio do planeta e cerca de 48% da população do planeta, porque tem muitos, alguns desses países são os mais populosos do mundo. Tivemos algumas ausências que foram notáveis, como o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, que está impedido, está evitando sair da Rússia, porque há um pedido de prisão contra ele, né? Não está saindo. E também o presidente da China, o Xi Jinping, também não veio participar, apenas mandaram os seus representantes, né, para participar desse evento. O que se discute mais basicamente nesse encontro é a governança. É uma forma de governança desse bloco, né? Não chamado bloco econômico, né? Mas de cooperação política, e está também sendo discutido. São dois temas mais relevantes que são discutidos durante esse evento: o multilateralismo, né? Explicando aqui mais em palavras claras, é onde todos têm a liberdade de governar, né, de ter autonomia, de produzir, de exportar, de trocar os seus produtos. Por exemplo, o Brasil aqui, que produz muita soja, que produz muito ferro, que produz muito alumínio, que também cria muito gado, ele pode vender os seus produtos para todos esses países e pode importar desses países, ter um livre comércio entre esses países, trazendo o que nós não produzimos. Então, essa balança de exportação e importação funcionando nesses países de forma que haja a respeite à autonomia de cada país, né, a soberania de cada país, mas que possam exercer com liberdade esse livre comércio. Houve uma crítica por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não faz parte dos BRICS, né, criticando. E aí alguns estão colocando, alguns analistas da política, da geopolítica, dizem que os Estados Unidos deu mais um tiro no pé quando ele se refere a esse grupo, porque a política dos Estados Unidos, não dos Estados Unidos, mas a política do governo de Donald Trump nesse momento é de manter uma economia praticamente isolada do resto do mundo, cobrando aquelas tarifas, né, para a importação de diversos países do mundo, o que tem provocado a revolta de grandes aliados dele, de grandes parceiros que ajudaram na sua eleição e que o estão abandonando porque muitas empresas dos Estados Unidos estão sofrendo com essa nova política. Então, a política de Donald Trump nesse momento é totalmente inversa ao que se prega os BRICS nesse momento, é que todos trabalhem como aliados. Também houve uma manifestação na carta que foi assinada agora às 8h30 da manhã, já deve ter as últimas reuniões com aquela foto de família, com a presença de todos os representantes, e deve ser encerrado esse evento. Há um manifesto contra esses conflitos que acontecem principalmente ali na região da Rússia e da Ucrânia e entre Israel e a faixa de Gaza e o Irã. Há uma afirmação muito contundente, uma manifestação muito contundente desses países pedindo que se cessem definitivamente esses conflitos, porque eles só prejudicam. Então, só para deixar aqui muito claro, e aí teve, vamos trazer um trechinho da fala aqui do ministro da Economia do Brasil, Fernando Haddad, da sua participação nessa reunião, e depois traremos do presidente Lula.
O Brasil reafirma seu compromisso com a estabilidade e a previsibilidade em tempos de incerteza global. Nossas instituições demonstraram resiliência diante de desafios internos, enquanto nossa economia continua a expandir, mesmo diante das turbulências internacionais. Nossa indústria segue em desenvolvimento, sempre alinhada a princípios de responsabilidade social e ambiental. Em parceria com o BRICS, almejamos consolidar-nos como um porto seguro em um mundo cada vez mais instável. Serenidade e ambição são, portanto, as marcas da nossa presidência.
Essa é um trecho da fala do ministro da Economia. Vamos ouvir agora o presidente Lula.
A recente decisão da OTAN alimenta a corrida armamentista. É mais fácil destinar 5% do PIB para gastos militares do que alocar os 0,7% prometidos para assistência oficial do desenvolvimento. Isso evidencia que os recursos para implementar a Agenda 2030 existem, mas não estão disponíveis por falta de prioridade política. É sempre mais fácil investir na guerra do que na paz.
Trecho da fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Um outro tema também bastante discutido é o compromisso dos países, e aí o Brasil vai buscar também, vai cobrar para buscar investimentos na preservação ambiental, porque nós temos a Amazônia, considerado o pulmão do mundo, enquanto os outros países têm desmatado muito, quase não existe mais floresta em muitos outros países, principalmente os europeus. Há esse compromisso aqui com investimentos, o compromisso desses países com investimentos para a preservação. E as discussões sobre a preparação para a COP30. Nós ainda queremos, só teve um assunto que acabou repercutindo também no BRICS, que foi a interceptação de 3 pequenos aviões, um evento desse é cercado de toda uma segurança, né? O espaço aéreo é todo monitorado, e aí 3 pequenos aviões foram interceptados pela Força Aérea Brasileira, e também mais de 100 drones que estavam lá, possivelmente drones que estariam simplesmente para fazer algumas imagens da chegada desses grandes líderes, da presença deles aqui no Brasil, mas não tiveram autorização, porque também tem que ser cercados, né, de toda uma garantia de segurança para poder dar tranquilidade. O cenário é espetacular, Rio de Janeiro, né, onde está acontecendo esse evento que começou ontem e se encerra hoje. Mas outro assunto que repercutiu aqui do estado do Maranhão foi um peixe. Esse peixe, Jalber Pereira, diz que é uma espécie venenosa e que não tem predador, só ele que
preda os outros.
Preda os outros.
Uhum. Pois é, Humberto, isso aí aconteceu aí durante os 4 dias de uma expedição realizada com o apoio do navio da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Então, os pesquisadores coletaram amostras de água em diferentes profundidades aí com o uso de equipamento como a Rosette, que ajuda, inclusive, a analisar propriedades físico-químicas, aí como a temperatura da água, salinidade e também oxigenação. As amostras, elas serão analisadas em laboratório, mas a grande preocupação de todos os pesquisadores foi a confirmação da presença do peixe-leão. A gente já viu falar em peixe-leão?
Sim, sim.
Pois é, uma espécie originária do Oceano Pacífico. O animal é conhecido pela sua rápida reprodução e também por causa de impactos drásticos em ambientes onde o mesmo é introduzido, inclusive afetando a biodiversidade local da cadeia alimentar. Ou seja, como você disse, ele come todas as espécies, mas até o momento não foi descoberto ninguém que o consiga predar. Então, está ainda sobre análise, mas o fato é que foi encontrado vestígio dessa espécie. Olha,
diz que além desse, você vê aí que ele tem diversas, como é que chama assim? Algumas ferramentas dele que ferem as pessoas. Mas alguém que se aproxima, qualquer animal que se aproxime dele é ferido, e ainda é venenoso, né? Ele introduz um veneno, portanto é uma fera no mar, né? Devemos ter todos os cuidados, e aí as autoridades devem fazer estudos para saber se a proliferação dele, se o crescimento da população dele pode afetar a biodiversidade, para poder ter um certo controle de natalidade dele.
Não,
né,
pode, não pode acabar com as espécies. Não pode acabar com as espécies que já temos, viu?
Pois é. E como é que um peixe desse namora, né? Com tanta aba dessa.
Não, mas como é que é? Tem que ter aí o parceiro.
Olha, gente, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, aqui com o programa Central Manhã, na sua rádio e na sua televisão.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores, e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual, e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.